Vem aí, Bate Bola Nacional.
Bate Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, são 7 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate Bola Nacional desta sexta-feira, 30 de agosto de 2019, na mesa de áudio e central técnica, Fábio Luiz. Fluminense empata e está fora da Sul-Americana. Técnica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino estreia com vitória sobre a Argentina. Liga dos Campeões vai contar com a participação de 71 brasileiros. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
Copa Sul-Americana.
Com o empate em 1-1 na noite de ontem no Maracanã, o Corinthians avançou para a fase semifinal da competição. Maurício Costa tem os detalhes de Fluminense e Corinthians.
Mais de 57 mil torcedores foram ao Maracanã com a expectativa de uma grande partida entre Fluminense e Corinthians. A maioria tricolor levava a esperança de um time renovado com a estreia do técnico Oswaldo de Oliveira. Os paulistas chegaram confiantes em uma equipe mais equilibrada para sair com a classificação. Melhor para o Corinthians, que passou a semifinal da Copa Sul-Americana após um empate em 1-1 com os cariocas na noite desta quinta-feira. Como o confronto de ida terminou em 0-0, o Timão se beneficiou pelo critério de gol fora de casa e agora enfrenta o Independiente del Valle do Equador. O jogo começou tenso, mesmo tentando sufocar os visitantes, o Fluminense esbarrava na dificuldade técnica em um sistema defensivo atrapalhado que deixava espaço para contra-ataques. Assim, o Timão quase abriu o placar em um lançamento longo de Pedrinho para Wagner Love, que chutou de direito e obrigou Muriel a fazer grande defesa. Logo depois, o goleiro tricolor saiu errado e entregou a bola nos pés de Matheus Vital. O camisa 22 driblou a zaga, mas finalizou em cima de Muriel. O Fluminense chegou ao perigo apenas uma vez na primeira etapa. Em cobrança de falta, Nenê chutou forte de longe e Cássio espalmou. O Fluminense voltou afoito para o segundo tempo e o Corinthians aproveitou. Cleisson fez bela jogada pela direita e cruzou, a bola desviou e Pedrinho concluiu. 1-0 aos 9 minutos. Desesperado, o Flu se lançou ao ataque. O empate só veio aos 37 minutos com um gol de cabeça de Pablo Diego, que o árbitro de vídeo demorou 4 minutos para confirmar. A torcida inflamou o Maracanã e acreditou na virada, mas a reação parou por aí. No fim, a festa foi do Corinthians. Se não apresentou um futebol bonito, o Timão mais uma vez mostrou ser bastante competitivo e objetivo, assim como o técnico Fábio Carille, que resumiu em poucas palavras a atuação do Corinthians.
16 finalizações contra 10 do adversário, né? Na casa do adversário, objetivo alcançado, tá? Então, muito feliz pelo desempenho da equipe, pelo objetivo. O objetivo era passar para a semifinal da competição e conseguimos. Muito feliz pelo dia de hoje.
No Fluminense, o técnico Oswaldo de Oliveira lamentou o gol em contra-ataque logo no começo da segunda etapa.
Jogamos com um adversário que a gente sabe que explora muito o contra-ataque. Nós precisamos nos precaver e eles fizeram o gol no que eles são fortes e nós fizemos o gol no que nós treinamos. Então, eram oportunidades que iam acontecer, infelizmente. Como nós não fizemos o gol lá, nós precisávamos também evitar de levar o gol aqui. E num contra-ataque eles conseguiram fazer o gol. Isso aumentou muito a nossa dificuldade na partida para reverter o marcador, né?
Corinthians e Fluminense entram em campo novamente neste fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Timão recebe o Atlético Mineiro na Arena Corinthians domingo às 7 horas da noite. O tricolor enfrenta o Avaí segunda-feira no Maracanã às 8 horas da noite. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valdir Luiz foi o comentarista da partida.
O Fluminense foi eliminado da Copa Sul-Americana, jogando ontem no estádio do Maracanã, com o público presente de mais de 57 mil torcedores. O Fluminense decepcionou a torcida e empatou com o Corinthians de 1-1. Não fez uma grande partida o Fluminense, criou poucas situações de gol, errou muito em termos de passe, muito chuveirinho e poucas oportunidades o time do Fluminense criou no jogo de ontem. O Corinthians, beneficiado por ter feito um gol, Quer dizer, o Fluminense empatou de 0-0. Como o Corinthians fez um gol no Maracanã, com empate de 1-1, o Fluminense ficou fora. O Corinthians jogou com inteligência, com equilíbrio, jogou fechadinho, como joga o time do Corinthians, dirigido pelo Fábio Carille, que herdou essa maneira de jogar do Tite desde 2015. O time frio, toca a bola, segura o jogo, não se expõe, marca muito forte, e o Fluminense não conseguiu envolver esse estilo de jogo do Corinthians. O Corinthians fez 1-0, com um gol marcado pelo jogador Pedrinho aos 12 minutos. Oswaldo de Oliveira mudou praticamente todo o esquema de jogo do Fluminense, terminou o jogo até num 4-2-4, começou com 4-4-2, com Nenê, Ganso, Alan e Daniel, depois ele tirou o Daniel, tirou o Ganso, tirou também o Marcos Paulo e terminou jogando com 4 atacantes nos homens do meio. Mas acabou fazendo o gol do empate numa cabeçada do Pablo Diego, e o Corinthians conseguiu segurar o resultado e acabou garantindo a classificação. Vai enfrentar agora o União Independente Del Valle e o Fluminense fica fora da Copa Sul-Americana. 1-1, o resultado que acabou sendo justo pela maneira de jogar do Corinthians, e o Fluminense não conseguiu furar o bloqueio forte armado pelo time do técnico Fábio Carille. O Fluminense agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, já que ele tem apenas 12 pontos e é o 18º colocado, e volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira, 20h, no estádio do Maracanã. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Futebol feminino.
E na noite desta quinta-feira em São Paulo, a seleção brasileira de futebol feminino goleou a Argentina por 5-0 no primeiro jogo da técnica Pia Sundhage à frente da equipe. Os gols no Pacaembu foram marcados por Ludmilla, Formiga, Debinha, Érica e Juncos, que marcou contra. Com o resultado, a seleção brasileira vai enfrentar a do Chile na decisão do torneio Uber Internacional de Futebol Feminino.
Bola fora!
É, os amantes do futebol vão ter muito o que pensar além de torcer por seus times. Cantos homofóbicos, depredações e outras atitudes não estão sendo mais toleradas. O Vasco da Gama está sofrendo para explicar os cantos homofóbicos por parte de sua torcida durante a partida com o São Paulo. E agora é a vez do Palmeiras, que terá de pagar por 66 cadeiras quebradas no estádio do Pacaembu na partida contra o Grêmio. A vistoria do estádio foi acompanhada por um funcionário do Palmeiras, o que é comum após os jogos do Verdão no estádio. As cadeiras foram substituídas pela administração, porque o local recebeu na noite desta quinta-feira um amistoso das seleções de futebol feminino do Brasil e da Argentina.
Jogos para Pan-Americanos.
E o Brasil continua liderando a sexta edição dos Jogos para Pan-Americanos, que estão acontecendo em Lima, no Peru. De lá fala o repórter Juliano Justo.
E aí, Astrid e todo o pessoal do Bate Bola Nacional, um grande abraço. Ontem foi o primeiro dia de halterofilismo aqui nos Jogos Parapan-Americanos de Lima e o Brasil faturou 3 ouros. O primeiro veio ainda pela manhã com o potiguar João França Júnior, na categoria até 49 quilos.
A nossa competição hoje foi uma competição bastante técnica, onde já sabíamos a possibilidade do ouro, onde íamos garantir o primeiro lugar, pois sou o primeiro das Américas. E já começamos ali, uma pedida leve, mas que garantisse o ouro. Então já começamos tranquilo para garantir nossa medalha. Agora, nossa preparação não foi de agora, não foi de uma semana, foi do ano todo preparando, né? Eu venho a cada competição em evolução, né? Já bati o recorde das Américas 3 vezes. Vamos continuar na preparação para que no próximo evento eu melhore nossa marca. Aqui batemos 1-4-1, mas espere mais que vocês verão.
Essa foi a medalha de número 200 do Brasil nesses jogos e, de quebra, teve novo recorde para Pan-Americano, com 141 quilos na barra. A paraibana Maria Luzineide também foi a melhor, mas na categoria até 40 quilos entre as mulheres, levantando 88 quilos. Depois da conquista, ela falou com a Nacional.
estou aqui representando o nosso Brasil, né, defendendo aí a nossa bandeira. E para mim é um privilégio de estar mais uma vez, né, que esse é o meu terceiro Parapan-Americano e sempre almejei muito esta medalha, porém nas outras edições foram unificadas as classes. É, nesta edição, apesar de ser unificada, a premiação foi separada, né? E eu quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer a toda a torcida brasileira e aos meus técnicos, Carlos William e Leandra Lima, e toda a equipe multidisciplinar, né? Porque foi feito todo um trabalho nos bastidores para que este resultado acontecesse.
O último ouro da trinca do dia veio com o paulista Bruno Carra. Entre os atletas até 54 quilos, ele foi o mais forte, suportando 163 quilos.
Graças a Deus, agora consegui conquistar a medalha de ouro. É minha terceira participação nos Jogos Parapan-Americanos. Nas outras duas eu fiquei com a parada, bati na trave aí, mas agora foi abençoado conseguir conquistar essa medalha de ouro.
Lucas dos Santos ficou com o bronze na categoria até 49 quilos. Maria da Silva faturou a prata até 45 quilos para as mulheres. E a Renê Souza, o bronze, até 55 quilos. Hoje será o segundo dia de disputas, com mais cinco categorias competindo separadamente e duas participando da mesma disputa. Vários brasileiros estarão na briga por medalhas. De Lima, para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
Os Jogos Parapan-Americanos terminam neste domingo, dia 1º de setembro. O Brasil participa da competição com um total de 337 para-atletas, maior delegação da história, com representantes em todas as 17 modalidades. O objetivo principal está sendo mantido, com o primeiro lugar no quadro de medalhas, mais uma vez caracterizando a quarta vez consecutiva. O Brasil encerrou esta quinta-feira com um total de 222 medalhas, sendo 88 de ouro, 73 de prata e 61 de bronze.
Campeonato Brasileiro Série C.
Anderson Daronco será o árbitro do jogo entre Paysandu e Náutico, partida válida pelas quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. Daronco ficou em evidência depois de paralisar a partida entre Vasco da Gama e São Paulo no último domingo por cantos homofóbicos pela primeira vez na história do futebol brasileiro. Daronco será auxiliado por Hélio Nepomuceno e Jorge Bernardi, que assim como Daronco são do Rio Grande do Sul. O jogo será neste domingo, às 18 horas, no Mangueirão, em Belém.
Futebol Mundial.
A Liga dos Campeões, competição de clubes mais importante da Europa, chega em sua fase de grupos com nada menos do que 71 brasileiros à disposição para disputar a tão almejada competição. Dos 32 clubes participantes, 28 têm pelo menos um representante do Brasil. Detentor do título, o Liverpool da Inglaterra está no grupo E e vai poder contar com os brasileiros Fabinho, Firmino e Alisson. O camisa 1 dos Reds foi inclusive eleito o melhor goleiro da Europa na temporada passada. Assim como o atual campeão, todos os outros cabeças de chave também possuem brasileiros no elenco.
Aconteceu nesse dia.
Em 1995, em Medellín, na Colômbia, o Grêmio conquistava a Taça Libertadores da América ao empatar com o Nacional de Medellín em 1-1. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta nesta segunda-feira, às 7 horas e 45 minutos. Astrid Nick. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.